I think it's time we blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos debater sobre o anime Cowboy Bebop, que você pode assistir a série completa na Crunchyroll. O link está aí na descrição do podcast. Você poderá ouvir nossos episódios sobre filmes, séries ou outros animes que estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer agregador de podcast em seu celular. Basta buscar pelo nome Nerd Debate. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com Denison Ghiseline.
Olá, gente. Cowboy Bebop tem músicas incríveis e uma história estranha.
Peixoto.
Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que vocês estiveram nos ouvindo. E eu... é uma série sensacional, Cowboy Bebop. Ela é... tem muita coisa de diferente e também muita coisa de... que relembra outros animes, mas é uma obra única e vale muito se assistir.
E já anúncio, Neto.
Olá, pessoal. É o seguinte, vamos debater sobre Cowboy Bebop, que é considerado por muitos um dos melhores animes da geração dele, né? Praticamente. E depois de assistir, eu entendi por que que ela marcou tanto da sua época e tem ecos até hoje.
Pois é, eu fui um daqueles que assisti pela primeira vez para gravar esse podcast. Eu nunca tinha assistido. Que eu lembre, eu via nas chamadas da Toonami, isso ali em torno de o que, 2005, 2004, sei lá, eu via anúncios na Cartoon Network, que Cowboy Bebop na Toonami, mas eu nunca me interessei de assistir, eu não sabia absolutamente nada desse anime, então... Pra mim, eu fui marinheiro de primeira viagem. Eu não sei... Janus também disse aí que é marinheiro de primeira viagem. E Denison e Peixoto, acho que devem ter visto na época. Ou não?
Sim, vimos na época. E eu peguei alguns episódios recentemente só pra refrescar a memória.
Cowboy Bebop é um anime de 26 episódios. Que me surpreendeu. Pensei que ele tivesse mais. Né? Quando eu soube que ele só tinha 26, um anime tão aclamado... Eu pensei que ele tivesse mais temporadas, mas não, é apenas uma temporada e 26 episódios. Premiado e aclamado pela crítica, dirigido por Shinichiro Watanabe, escrito por Keiko Nobumoto e produzido pela Sunrise, lançado em 1998. A história se passa no ano de 2071 e... a gente acompanha um grupo de caçadores de recompensa que viajam na espaçonave Bebop. Inclusive, Janúcio, não sei se você percebeu também, mas eu senti muita referência de Cowboy Bebop em Guardiões da Galáxia, por exemplo.
Também. E também aquele lance, né? Aquela ideia que o pessoal tem de que Carol e Tuesday se passam no mesmo universo de Cowboy Bebop, né?
É, porque tem um episódio lá que tem umas pessoas que apostam o longs, né? Uhum. Então, o long é o dinheiro do mundo de Cowboy Bebop, então a galera acha logo que...
E também tem uma outra coisa característica. Nomes de música batizando episódios.
É, também tem isso. E se eu não me engano, tem alguém da produção de Carol e Tuesday. É o Shinichiro Watanabe, pronto. Ele é dirigido por ele também.
Na verdade, ô Luiz, deixa eu só fazer um complemento. Quase todo o time que fez Cowboy Bebop também trabalhou no Carol e Tuesday.
Tá explicado. Tá? E tem uma referência também a Marte e tal. Mas eu vi algumas pessoas dizendo que Carol e Tuesday se passaria num universo que não houve a explosão da Lua, que a gente vai comentar mais na frente, né? Do portal na Lua. Então, por isso que a Terra lá é mais normal, né? Então, vamos...
Isso aí, na verdade, é uma coisa que foi os fãs que veem dessa maneira. Não, as produtoras não confirmaram isso.
É, até tá? Porque o Shinichiro Watanabe não gosta de responder as coisas, né? Ele sempre deixa tudo em aberto. Ele não gosta de dizer sim ou não. Ele só gosta de apresentar a história dele e os fãs que interpretem, né?
Sim. E sobre isso eu tenho algumas coisas a dizer também, Luiz, porque eu tive a chance de... ouvi uma palestra dele aqui no Brasil.
Olha.
Depois eu conto os detalhes.
Beleza. Tá? Duas séries de mangá foram criadas a partir da série de TV que não foram feitas pelo Watanabe, tá? foram feitas pelo Yutaka Nanten. Em 2001, o Watanabe dirigiu um filme baseado na série. Originalmente, o nome do filme recebe o subtítulo de Knock on Heaven's Door, que é o nome de uma canção do Bob Dylan, mas, por problemas de direitos autorais, a Columbia Trista resolveu lançar em outros países pelo mundo com o título apenas de Cowboy Bebop, o filme. A Netflix revelou que a série live action de Cowboy Bebop será oficialmente lançada no fim de 2021, entre outubro e dezembro. É, a gente está gravando aqui no início do mês de agosto. Estamos gravando dia 1º de agosto, certo? Esse podcast. E justamente a gente já está fazendo ele para nos prepararmos para o lançamento do live action. O serviço de streaming confirmou a presença de Yoko Kanno, compositora responsável pela trilha sonora original do anime em 1998, né? Na trilha sonora da produção do live action. Então, esperamos coisas boas aí, né? Que ela, pra mim, rouba a cena nesse anime. As influências em Cowboy Bebop são muitas e diversas, né? A maior parte delas está na cultura americana, tanto do cinema como filmes mobster e de velho oeste, a liberdade do jazz da década de 1940. Para quem não sabe, bebop representa uma das correntes mais influentes do jazz. Seu nome provém da onomatopeia feita ao imitar o som de centenas de martelos que batiam no metal da construção das ferrovias americanas, gerando uma melodia cheia de pequenas notas. Segundo alguns jazzistas, as melodias ágeis e velozes do seu estilo musical se assemelhavam ao som produzido pelos martelos nas obras das ferrovias. O Watanabe criou um slogan especial para a série para promovê-la durante sua apresentação original, chamando-a de, entre aspas, um novo gênero em si mesmo. O show é um híbrido de múltiplos gêneros, incluindo western, Pulp Fiction. Um revisor descreveu como ópera espacial, que encontra noir, que encontra comédia, que encontra o cyberpunk. E também é nomeado, né, como um western espacial. E eu assim, como assisti a primeira vez agora, curti pra caramba, gostei, me apaixonei pela equipe, pela aquele quinteto ali, se a gente incluir o cachorrinho, né? Eu me apaixonei por aquele quinteto. E eu vim desse ano aí jogando Cyberpunk 2077 e Guardiões da Galáxia. Então tudo isso me fez amar ainda mais o Cowboy Bebop e o universo, né?
E o que eu acho legal na estética de Cowboy Bebop é que, mesmo sendo uma coisa extremamente tecnológica ao ponto que tem viagem por portais hiperespaciais, a galera ainda usa arma de tambor. Então é uma mistura muito inusitada que eles escolheram. Você pode ver que, tirando toda essa parte das naves e toda a tecnologia que é muito visível, o resto é basicamente a sociedade normal ali dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, com algumas coisas que lembram bem, e ele tem muita influência também de noir, né? Assim, história de detetive, aquela coisa toda. Tanto é que, inclusive, Zod, ele me falou muito quando eu estava assistindo sobre o episódio lá, A Balada dos Anjos Caídos, né? Que foi totalmente baseado na cinematografia dos filmes do John Woo, né? Então, assim, eu acho que o Cowboy Bebop, ele é muito legal porque é o tipo de história que é facilmente adaptável. Agora eu entendo porque o Keanu Reeves queria tanto adaptar o Cowboy Bebop. Uma das maiores lembranças que eu tenho de Cowboy Bebop, fora o anime, era esse desejo que o Keanu Reeves tinha de adaptar o anime para um live action. Ele faria o papel do Spike, que eu acho que casaria muito bem, porque o Keanu Reeves para arte marcial, né, seria uma mão na roda para ele, principalmente pós-Matrix. E é muito legal esse lance de como eles pegam cinco pessoas que realmente não tem vínculo familiar, alguma coisa assim, que a gente já pega, a gente não sabe em que período da vida deles, esteticamente a gente sabe que a história começa, né? A gente já sabe que a gente já encontra com o Spike, que já tem um passado e o Jet, né, que também é um ex-policial, que também a gente não sabe há quanto tempo eles estão juntos, nem há quanto tempo eles trabalham como caçadores de recompensa.
Pois é. Mas o Jet não faz muito tempo não, tá? Ele meio que largou há algum pouco tempo a questão de policial. É porque realmente a gente não tem essa informação, né? Explícita.
O legal é que eles, apesar de trabalharem juntos e ter aquela coisa, eles não falam do passado um do outro. O Jet sabe que o Spike é um ex-membro da máfia e o Spike sabe que Jet é um policial. Por exemplo, quando o Jet fica fazendo perguntas pro Spike e o Spike não fala nada do passado dele, a primeira coisa que ele faz é esse seu braço aí. Como é que você perdeu? A gente tem uma ideia de como o Jet perde o braço dele em um episódio, mas a história, literalmente, como aconteceu, a gente não vê.
E eu acho que até a gente, Janúncio, a gente é colocado como um sexto membro naquela nave, porque nem a gente tem as histórias por completo. Por exemplo, a própria Faye, ela diz que lembrou das memórias dela perdida, mas a gente não vê tudo. A gente não vê tudo. Entendeu?
Não, e como ela própria disse, como é a solução ali pra dentro da história. Que eu acho que a proposta de Cowboy Bebop, a gente tem que lembrar que era uma série de 98. Então, o que é que a gente tinha em 98 no Japão naquela época? E por que Cowboy Bebop se destacou tanto? Justamente, não só pelos seus personagens, mas também pela forma que a história era narrada, era contada, e era propositalmente quebrada. Existe uma diferença entre você fazer uma história quebrada porque você não tem um controle narrativo, e outra coisa, você propositalmente tendo um controle da história, do rumo que a história vai tomar, e você omitir informação propositalmente.
O Spike mesmo não. Eu, até hoje eu não entendi muito bem aquela questão.
Faz isso direto, todo mundo adora.
Já anunciou.
Eu realmente.
Só um segundinho. Você permite eu responder a tua pergunta do que tinha em 98 de anime?
Sim.
Os mais famosos, Peixoto. Vamos focar.
Claro. Vamos lá. O Bubblegum Crisis, aquela versão de TV, o Tokyo 2040. Cardcaptor Sakura. A série Duel Hazard. Tá? O Lost Universe, que é uma versão ficção científica do Slayers. Né? O famoso Nightwalker, que já passou aqui no Brasil. Né? Tá? O concorrente do Bebop, que foi o tal Outlaw Star, né? Que o pessoal fala que era o rival do Bebop na época, tá? E a série de TV do Lodos Uar e, olha só que surpresa, Serial Experiment Slam, tá?
Que tá? Também é cyberpunk.
Exato.
Foi um ano bem cyberpunk mesmo, hein? Futurista cyberpunk. Sim. Esse ano aí.
Sim, e eu pulei vários aqui que são menos conhecidos, porque, ó, tinha o Trigun, o Steam Detetives, que era do Kia Samia.
O Trigun é famosíssimo, hein?
É, o Trigun, o Spriggan também, o Spriggan Movie, né? O Silent Movies, a versão de TV, Shadow Skill, tá? É, ou seja, foi um ano muito bom em termos de anime, teve muita coisa legal, tá? Mas agora você pensa nisso. Com tanta coisa boa, o pessoal só lembra de 98 do Bebop, praticamente.
Como eu disse, os caras no roteiro colocam a gente como sendo um sexto integrante, certo? A gente também é ocultado dessas informações porque eles não abrem um coração um pro outro. E a gente também é colocado nessa situação porque a gente não sabe como o Jet perdeu o braço. A gente, até hoje, eu ainda tenho essa dúvida. Por favor, me diga assim, em outro episódio.
Mas fala na série como ele guarda, o que acontece. Ele é traído pelo amigo dele e atira no braço dele com aquele sniper, pô.
Sim, mas assim, a informação tá deixada ali. Mas ele não chega e fala a informação. Ele não conta a informação pra gente, né?
Ele fala, entendeu? Fala no final do episódio. Ele tá ali, ele fala que ele se vendeu porque ele era informante da máfia. Ele tava lá infiltrado. Não, mas aí, como o Jeff tava sabendo demais... Aí eu tô tiveram que eliminar ele.
Ó, tem outra coisa também aí, que eu não lembro se tem essa explicação durante a série também. O olho do Spike. No final, no último episódio, ele diz pra Faye que ele tem um olho dele que é, olho é que foi colocado, né? Que ele perdeu um dos olhos e um olho foi colocado. Eu não vi isso durante a série, eu não sei nem se é verdade. Eu não sei nem dizer se é verdade o que ele tá dizendo.
Cara, essa série tem um montão de problemas por causa disso.
Não, mas, Denison, mas isso não é um problema, isso.
Como não é um problema? Eles te jogam um montão de detalhes inexplorados.
Denison, isso é uma opção que o roteirista teve.
Mas isso é uma merda!
Não, aí...
Não, mas peraí. É, aí é questão de gosto. Porque é o seguinte... Peraí, Janus, peraí. Hoje em dia, um anime com cowboy como Cowboy Bebop talvez não funcionasse. Hoje em dia, certo? Na época, ele funcionou até por causa da forma da galera assistir anime. Você não podia assistir o que você quisesse na hora que você quisesse. Você tinha que assistir pelo que estava passando na TV, certo? E ele pega você pelo carisma dos personagens. E você quer ver, entre aspas, né, aquela questão do monstro da semana. Qual vai ser o evento da semana? Eu acho que se você pegar todos os 26 episódios... Eu acho que no máximo 10, eu tô chutando, tá? Não calculei isso. Ele se aprofunda na história de cada personagem e tem uma continuidade nos outros episódios. Os outros episódios devem ser tudo histórias isoladas, mas que eu acho maravilhosas. Inclusive tem histórias que me lembram muito, sei lá, Asimov. Contos de Asimov, sabe? Asimov não tinha isso? Não tinha contos isolados e cultos?
Mas ele fazia isso entregado em todo o universo que ele criou. Aqui você vê um montão de histórias avulsas que nos últimos 6 episódios da série não contribuem nada pro roteiro.
Mas essa não é a opção. É isso que tá, Dennis. Essa não foi a escolha que o roteirista teve pra história desses personagens. A gente tá acompanhando o que ele tá querendo contar ali. Não é história, não é resolver a história de todos eles. Ele tá colocando a gente, o espectador, dentro daquele período em que ele se durante aquele período da vida deles em que eles estão em comum. É. A gente tá acompanhando, não é aquilo. Então, pro diretor ou pro roteirista, não interessa se o Spike foi da máfia. Ele não quer contar a história do Spike como o John Wick, por exemplo. Que se você analisar o Spike com o John Wick, eles têm muitas coisas em comum. Mas, por exemplo, se você quiser o da Fai, ele coloca lá aquela turma. Não tem a Fai como protagonista. Os protagonistas são todos os personagens.
É, eu acho assim que a série eu também tive esse choque de Denison, tá? No início da série, o primeiro episódio é aquele episódio do cara que injeta as paradas, né? E fica muito mais forte, com olho vermelho e tal. Quando aquele episódio terminou, eu pensei, tá, o que é que vai pro próximo episódio disso aqui? E a gente passa muitos episódios que não tem muita coisa que leva em frente, até que entra a Ed. E entra o cachorrinho e entra a Faye Valentine, né? Até ali a gente não tem muita coisa que realmente continua, né? Não, é tudo episódios separados, episódios da semana que eles resolvem ali. Só que é uma proposta claramente da série. Você tem que se apaixonar pelos personagens e se apaixonar pelo universo de Cowboy Bebop. Se você não gostar disso, você não vai gostar do resto da série, porque... É como o Janusso disse, você tem que gostar das coisas do jeito que ela é contada. Eu vou lhe dizer, Denison, eu não curti o final. Naquela parada da Ed e do Ayn sair dois episódios antes do final, do nada, sem muito motivo. E o final, a decisão muito... A gente vai debater isso mais pra frente, tá? Eu só tô dando... A gente tá só citando por cima agora, que ainda vou continuar na pauta aqui. Do Spike ser muito egoísta e querer resolver as coisas dele sozinho. Mas foi a decisão de roteiro para encerrar a série. Eu não curti, mas aconteceu, né? E tem até um debate no final se o Spike morreu ou não morreu. Tem todo esse debate que o Watanabe também não respondeu até hoje, porque ele disse que não quer se posicionar. Os fãs que encontrem o que lhe agrada.
Segundo ele, ele disse que qualquer declaração que ele der para o que ele tinha imaginado para esse desfecho, vão tomar como oficial.
Esse é o problema, eles não sabiam o que fazer.
Não, mas ele fechou, ele disse que fechou. Agora, o que ele disser, vão tomar, e ele prefere muito mais ver o que os fãs estão especulando, ou criando as teorias deles, do que ver. E ele não é o primeiro autor que faz isso. Só pra deixar claro.
É.
Não é o primeiro autor que faz isso, que prefere ouvir o que os outros têm sobre o relacionamento com a obra que ele desenvolveu e deixar, deixar aí que cada um tenha a sua relação com a obra como achar melhor. Tem gente que vai acreditar que o Speck morreu e tem elementos que sustentam isso, como tem gente que vai acreditar que ele não tá morto e também tem elementos pra isso.
Pois é.
Apesar de eu achar que é muito mais literal o que a gente, pelo que a gente acompanha no episódio e do pouco que a gente tem em relação ao Spike ao longo da série, que realmente ele tenha falecido. E que eu acho que funciona. A jornada dele acabar daquele jeito, porque é o que ele vinha, assim, vamos dizer, telegrafando ao longo da série.
Pois é, vou continuar aqui na pauta, depois a gente volta para mais esses debates. É, o estilo musical do anime foi todo enfatizado em muitos dos episódios, inclusive nos títulos. Vários temas filosóficos são explorados usando os personagens, incluindo existencialismo, tédio existencial, solidão e o efeito do passado sobre os protagonistas. Que eu acho que tem um episódio que fala muito bem sobre essa questão. A série toda se trata disso, na verdade, né? O passado dos protagonistas, que às vezes são pendências que não são fechadas, e tem um episódio, aquele da gosma no espaço, sabe?
Sim.
Pronto. Aquele da gosma que vai deixando o pessoal doente, 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 e no final a Ed come e encerra a parada, né? É, aquilo ali demonstra muitos, é um pouco um resumo sobre a série toda, porque o Spike deixou aquilo ali e abandonou aquilo ali, esqueceu, certo? Se ele tivesse resolvido esse problema antes, no começo dele, eles não teriam passado por esse problema lá na frente. Então, esse episódio resume muito a todo o anime. Todos eles ali têm pendências a serem resolvidas. A única que pode não ser muito culpada disso é a Faye Valentine, porque ela esqueceu as memórias dela, né? Mas todos os outros, eles podiam ter finalizado seus problemas em algum momento antes, mas preferiram, principalmente o Spike, né? Deixar pra lá e fazer outras coisas até que esse problema lhe caça. Quando esse problema vem atrás de você, aí você não tem opção, né? Ou você morre, ou você resolve. É, outros conceitos também, como ambientalismo versus capitalismo, tem muito também nesses debates. Inclusive tem um episódio muito bom, que é o da... O dos ecoterroristas, que me lembra muito o filme 12 Macacos. É aquela galera que queria espalhar um vírus do macaco para transformar as pessoas em macaco e eles ficam presos dentro do hiperespaço e a parada explode lá dentro. Eu acho muito divertido aquele episódio. É, a série faz referências específicas a múltiplos filmes, como já anúncio disse aí. Obras do John Woo e Bruce Lee, Midnight Run, 2001, Odisseia no Espaço e Alien. A série também inclui extensas referências a elementos de ficção científica, tendo fortes semelhanças com a ficção cyberpunk de William Gibson. Vários planetas e estações espaciais da série são feitas lembrando algo da Terra. As ruas de objetos celestes, como Ganymedes, lembram uma cidade portuária moderna, enquanto Marte apresenta shoppings, parques temáticos, cassinos e cidades. O universo de Cowboy Bebop está repleto de reproduções de vídeos e portões do hiperespaço, ecopolítica e feiras, naves espaciais e xamãs nativos americanos. Esse cenário foi descrito como, entre aspas, uma parte da diáspora chinesa e duas partes do oeste selvagem. Também tem influências de filme de Kung Fu da década de 60 e 70, como a gente já tinha comentado aqui, as artes marciais Jeet Kune Do, que vieram do grande Bruce Lee, que é visto durante toda a série por conta do nosso protagonista Spike, né, suas lutas, né? Alguns personagens da série também têm influência de Lupin III, um clássico da animação japonesa. O estilo de roupa de Julia e o carisma da Faye são claramente baseados no personagem Fujiko. A influência do Jet veio do parceiro de Lupin, Jigen. É o nome dele? Jigen?
Jigen. Jigen é o samurai. É aquele que usa katana.
E o Spike foi baseado no próprio Lupin, né? Até no visual, no estilo, assim, a gente percebe isso. O Watanabe parece gostar muito de música brasileira. No filme e na série aparecem com muita frequência três simpáticos idosos com os nomes de Antônio, Carlos e Jobim, que é o nome completo do Tom Jobim, né? Um grande nome da bossa nova brasileira. A nave Mono de Spike Swordfish 2 foi inspirada na Fire Swordfish, um bombardeio britânico da Segunda Guerra Mundial. É, vou refazer essa frase aqui porque faltou uma vírgula aqui. A nave Mono do Spike, que o nome dela é Swordfish 2, foi inspirada na Fire Swordfish, um bombardeiro britânico da Segunda Guerra Mundial. O episódio Pierrot Le Faux, cujo título traz referências ao filme homônimo de Jean-Luc Godard, foi influenciado pela revista de Alan Moore, V de Vingança, e foi um tributo à HQ. Que é aquele episódio do cara que, que fazem testes com ele, e ele fica com a mente infantil, mas ele é um assassino impiedoso, né?
Sim, todo aquele cenário preto e branco, com os prédios quadriculados andando em 3D... Aquela montagem, aquela concepção de arte é totalmente verde, totalmente Alan Moore. Muito, muito incrível aquela, a situação montada, como o episódio transcorre, é muito bem feito.
A série no todo é dividida em 26 episódios que são chamados de sessões. Muitas das sessões de Cowboy Bebop têm um quê de ar cinematográfico baseado de outros filmes. Que a gente já tinha citado aqui, né? The Crow, filme do John Woo, 2001, Odisseia no Espaço, Shaft, Dirty Harry, Star Trek...
Tem Alien, né? No episódio lá da comida estragada.
Alien. Tem até referência a Shaft, no episódio Mushroom Samba. Um homem diz que é o irmão mais novo dos irmãos Shaft. E não podemos esquecer também da grande influência do gênero filme noir, que pega aí... principalmente na história do Spike, né? No episódio Cowboy Funk, percebe-se uma referência musical à trilha sonora dos filmes de Velho Oeste feitas por Ennio Morricone. Assobios durante a música e guitarras usadas para esse estilo musical são características únicas para as suas composições. Esse episódio eu achei muito divertido, que é aquele do rival do Spike, né? Na caça de um bandido, né?
Muito... O cara que fica a cavalo no episódio inteiro.
E no final vira um samurai. Eu achei esse episódio muito divertido. Muitas dessas sessões são explicitamente nomes de músicas famosas. Os títulos...
São sessões de jazz, é muito interessante isso.
Os títulos que não são especificamente de músicas famosas têm algo a ver com a ação do episódio ou uma referência a um estilo de música. Como a gente não vai citar todos aqui, a gente vai só citar algumas referências, como por exemplo, o episódio 3, Honky Tonk Woman, que é uma canção dos Rolling Stones, Getaway Shuffle. Getaway Shuffle, episódio 4, Harlem Shuffle é uma canção dos Rolling Stones de 86, e o Getaway é igual do jogo Cupcake Getaway no site da Victorious.
Viu, Luiz? Então ele deve ter uma preferência por Rolling Stones, porque tem três títulos de episódio com o nome de música do Rolling Stones. Esses dois que você falou e o Sympathy of the Devil.
Tem o Sympathy of the Devil, tem um álbum do Rolling Stones, que é o Jamie with Edward, que é um álbum de 72, que é o episódio que a Edward entra na equipe, né? Deixa eu ver o que mais aqui tem de referência. Toys in Art, que é uma canção do Aerosmith, é o episódio 11. Bohemian Rhapsody, isso aqui nem precisa falar de onde veio, né?
Sem que dúvida.
Pois é. Tem o My Funny Valentine, que é uma canção da música do Babies in Arms, de 37, composta por Richard Rodgers. Tem música do Led Zeppelin aqui, Black Dog, que é o episódio Black Dog Serenade. Mushroom Samba, samba, né? É um estilo musical. Tem outra música do Rolling Stones, episódio 19, Wild Horses, também. Então, quando... Aqui, ó, Hard Luck Woman, que é uma música do Kiss. E os últimos dois episódios, The Real Folk Blues, é o nome de uma série de álbuns lançado em 65 e 69, e também é o nome da música de encerramento da maioria dos episódios, certo? Então é isso, ou é nome de música, ou é referência a uma música, ou a um estilo de música, né? Um álbum, etc. Todos os episódios, todos os 26.
Aquele episódio lá do, da religião cibernética lá.
Sim.
Qual é o nome daquele episódio?
Brain Scratch, que é uma referência à música Brain Damage do Pink Floyd.
O episódio, qual é o número do episódio?
23.
Foi um dos que eu mais gostei, porque tinha aquele lance. Aquele lance, né, que o líder da seita era uma criança que estava em coma, né? E a relação do Ed, que é muito rápida. Então o negócio também desse episódio, que é o seguinte, você lembra lá no primeiro episódio do cachorro, que os caras dizem que o cachorro é especial?
Sim. O cachorro tem uma parada meio humana na mente dele.
Exatamente. Você só vai ver isso nesse episódio, porque é o cachorro que decifra. Quando coloca lá o equipamento nele, ele é que decifra. Até a Ed fica espantada. Porque a Ed fica olhando, ela diz, não fui eu que fiz isso, foi o cachorro.
Sim, exatamente.
Quando colocam lá o aparelho na cabeça dele.
Porque ele tava reagindo aos sons que o ser humano não conseguia ouvir, né? Ele tava reagindo àquela parada.
E controlando lá, acessando, desbloqueando lá as paradas do computador, né?
Sim. Falar um pouquinho do universo desse anime, né? Em 2021, olha só, foram construídos diversos portais por todo o sistema solar, chamados portais hiperespaciais. Eles são atalhos pelo sistema solar, né? Que no caso eles viajam na hyperspeed, né? Na velocidade da luz ali de um canto para o outro. Não é bem na velocidade da luz, mas eles viajam mais rápido, né? Entre eles. O acidente que é tão citado na série, o portal hiperespacial entre a Terra e a Lua explodiu em 2021, levando a atmosfera da Terra várias pedras da Lua. Estes meteoros causam constantes destruições no planeta todos os dias, tornando o planeta inabitável. Apesar disso, muitas pessoas ainda vivem por lá. O acidente com o portal mudou a vida de muitas pessoas, incluindo a Faye, que foi uma das sobreviventes. E tem toda aquela história dela, que foi colocada em criogenia, né, porque... E naquela época não poderiam despertar ela, e 50 anos depois ela acorda, que aquela cena é muito boa, que ela diz, ah, isso aqui é uma TV, isso aqui é um celular, isso aqui é uma escova de dente, aí o cara vai revelando que é um monte de parafernália que engana até a gente, né, como público. Os personagens de Cowboy Bebop foram criados por Watanabe e o designer de personagens Toshihiro Kawamoto. Watanabe imaginou cada personagem como uma extensão de sua própria personalidade ou como uma pessoa oposta a si mesmo. Cada personagem do elenco principal aos coadjuvantes foi projetado para ser um foragido incapaz de se encaixar na sociedade. Kawamoto desenhou os personagens para que fossem facilmente distinguidos uns dos outros. Todo o elenco principal é caracterizado por um profundo sentimento de solidão ou resignação ao seu destino e passado. O show foca no personagem de Spike Spiegel, um icônico cowboy do espaço, com cabelo verde e frequentemente visto vestindo um terno azul, com o tema geral da série sendo o passado de Spike e seus efeitos na vida dele. Spike foi retratado como alguém que perdeu suas expectativas para o futuro, tendo perdido a mulher que amava, e, portanto, estava em uma letargia quase constante. O olho artificial de Spike foi incluído porque o Watanabe queria que seus personagens tivessem falhas. Ele originalmente receberia um tapa-olho, mas esta decisão foi vetada pelos produtores. Então, desde o início, já tinha essa ideia do olho artificial do Spike, né? Inclusive, eu já tinha percebido isso, que o Spike é o principal da série. Assim, o principal... Digamos assim, a história dele é a base onde estão todas as outras. Porque o tema de abertura, tem referência à história do Spike. O tema de encerramento tem referência à história do Spike. Principalmente o encerramento, tem que ter aquela questão da flor vermelha, da chuva e tal. Então, bicho, eu já sabia. E a história do Spike é a mais aprofundada. apesar do Dennison não curtir muito, eu achei a mais explicada, a mais explicativa, né?
Não, é a única tecnicamente, porque toda hora estão roçando o fato dele ter vindo da máfia e isso perseguir a série inteira.
É, o Jet é mostrado como alguém que perdeu a confiança em sua vida anterior e se tornou cínico sobre o estado da sociedade. Spike e Jet foram projetados para serem opostos, com Spike sendo magro e vestido em roupas elegantes, enquanto o Jet era volumoso e usava roupas mais casuais. As roupas, que eram de cor escura, também refletiam seu estado de espírito. Faye Valentine, Edward Wong e Ayn se juntaram à equipe em episódios posteriores. Seus designs foram concebidos para contrastar com Spike. Faye foi descrita por sua dubladora como inicialmente uma mulher feia, entre aspas. No caso, feia por causa da sua personalidade e as coisas que ela fazia, né? Com seus traços definidores sendo sua vivacidade, sensualidade e humanidade. Para enfatizar sua situação, quando apresentada pela primeira vez, ela foi comparada a Poker Alice, uma famosa figura ocidental. Edward e Ayn foram os únicos personagens principais com modelos da vida real. Edward, a Ed, teve seu comportamento baseado nas travessuras da produtora da trilha sonora Yoko Kanno, conforme observado por Watanabe quando ele a conheceu, né? Embora geralmente retratado como despreocupada e excêntrica, Ed é motivada por uma sensação de solidão depois de ser abandonada por seu pai. Kawamoto inicialmente baseou o design do Korg Ayn no Korg de estimação de um amigo. Mais tarde conseguiu um Korg para usar como modelo de movimento, que é bem caprichado mesmo, a animação do cachorrinho. Peixoto, comenta aí a sua presença numa entrevista do Watanabe.
É, na verdade foi o seguinte, no Animamundi, em julho de 2011, o Watanabe veio participar aqui no Brasil, tá? E ele fez, se não me engano, duas palestras. Uma na Paulista, lá no prédio da Fiesp, na Paulista, né? É, vocês conhecem ele porque é onde tem mais protesto. É aquele prédio que parece uma pirâmide, né? Nesse prédio, ele era lá, era pelo menos, né? As últimas vezes do Animamundi foram os principais eram exibidos nos cinemas que tem ali no térreo do prédio da Fiesp. Ele fez uma palestra lá, só que antes dessa, a primeira palestra que ele fez no meio da semana, se não me engano, acho que 11 de julho, 11 ou 12 de julho, e ele fez no Memorial da América Latina. E foi nesse que eu estive presente, tá? Inclusive, eu tirei algumas fotos junto com o Watanabe, e como tiete, né, além das fotos, eu fiz uma coisinha um pouco mais sui generis. Eu dei de presente para ele a Animex 19, que tinha o Cowboy Bebop na capa como matéria, e dei a Animax 21 de presente para ele também, que tinha a matéria do Macross Plus, que é onde ele também tinha trabalhado, né? Eu expliquei para ele, que eu expliquei mais ou menos para ele, tinha uma tradutora do lado. Eu expliquei rapidamente que eu era editor, que fazia revistas informativas de anime e mangá, que eu sempre admirei o trabalho dele, e eu dei isso de presente, ele agradeceu. Então, eu gosto de acreditar que na casa do Watanabe tem duas revistas que eu fiz. Eu gosto de acreditar nisso. Não sei o que ele fez com as revistas depois, mas eu gosto de acreditar, né? Tá? Mas o que interessa mesmo, né, é o que o Watanabe falou na palestra. Ele passou um curta que ele estava fazendo naquele ano, não me lembro o nome agora, teve um curta-metragem que ele fez naquele ano, que era por isso que ele estava no Animamundi. E, obviamente, ele teve que falar muito do Bebop. E algumas coisas vocês já comentaram. Ele explicou de onde ele tinha tirado cada personagem, ele descreveu tudo que você já descreveu, tá, Luiz? Né? Ele repetiu praticamente tudo que você já disse aí, sobre a questão do Spike ter um olho artificial, que era para ter tapa-olho, mas os produtores não quiseram. Mas a parte mais interessante foi ele explicando como encomendaram para ele o Bebop. Na época, eles pediram para ele desenvolver uma série inspirada, digamos assim, em Star Wars. Foi isso, Foi isso que textualmente os diretores da Sunrise, os produtores da Sunrise, pediram para ele. A gente quer que você faça uma coisa inspirada em Star Wars. Lembre-se, ele tinha feito, entre outras coisas, antes uma Cross Plus. Então, o pessoal estava meio que puxando ele para uma área que ele conhecia, que era ficção científica, nave espacial. Eles queriam um Star Wars animado, é isso, né? E aí, o que o Watanabe fez? Um trecho do episódio, aquele lá em que... Um dos episódios em que tem a nave menor dele lá manobrando para entrar no espaço, essas coisas, né? Movimento, manobra espacial, tudo mais, né? E aí, quando os produtores viram esse piloto, né, esse pequeno piloto em que apareciam os personagens e tudo mais, eles falaram, olha, tá muito legal, tá muito interessante, mas isso daí não é Star Wars, né? Falaram desse jeito pra ele, porque tava na cara que não era, né? Você pode comparar a Bebop a muitas coisas, mas não a Star Wars, né? Só que, como ele mesmo assim, ele não disse nessas palavras, na verdade ele deu uma enrolada dos produtores, porque eles mesmos não estavam entendendo bem o que ele queria fazer. Ninguém estava entendendo bem, sabe, assim, digo, da equipe, da direção da Sunrise. Mas, como era o Watanabe, deixaram o garoto solto, e aí ele fez o que a gente conhece hoje, né? Tá? E ele deixou claro mesmo que Bebop é pra ficar com pontas soltas, e que cada um se identifique com o personagem como quiser, que imagine o final como quiser. Ele propositadamente deixou tudo de ponta solta. Ele queria fazer uma coisa que não ficasse um final fechado, redondo e definitivo. E provavelmente, eu acredito, que seja por isso que o pessoal gosta tanto de Bebop, porque você pode ficar mastigando e teorizando sobre ele a vida inteira, porque o próprio Watanabe não se deu o trabalho de explicar, e não vai explicar, e não quer explicar, né?
E eu acho, como a gente... que por causa disso, a série da Netflix, ela não vai adaptar a animação, ela vai ser com histórias originais, eu imagino.
Eu também acredito, e também tem que ver se eles vão querer explicar o que o Watanabe não explicou, porque aí mataria toda a graça, né? Tem que ver isso.
Do jeito que Bebop foi concebida, ela fica muito fácil de adaptar. E, de novo, são personagens que se enquadram em qualquer mídia. É assim, não é uma história que, só que for muito purista, que vai querer alguém extremamente semelhante ao Jet ou ao Fai. Assim, mas se você entrega para um bom diretor e para bons atores, Cowboy Bebop funciona. É aquele tipo de obra que se adapta facilmente para qualquer outra mídia.
Não, é uma aventura descompromissada, né?
Uhum. E você ali, propositalmente...
É. Você que chegou atrasado aí, Felipe. Você já tinha assistido na época? Você assistiu pela primeira vez agora para gravar? Como foi sua relação com Cowboy Bebop?
Essa vez, quando eu descobri que a gente ia fazer um podcast, eu reassisti e foi a terceira vez. Nossa. Essa vez agora foi a terceira vez. Já tinha visto já duas vezes. E, cara, o filme também eu assisti, assim, sei lá, se pá aí umas 10 vezes. Eu lembro que passou no Cartoon Network o filme. E então, assim, então eu tenho uma relação, assim, de bastante... bastante intimidade com a obra. E quando a gente decidiu fazer o podcast, eu fiquei feliz. Falei, opa, show de bola, vamos rever. Sempre bom rever, pelo menos uma vez por ano. Só que não deu tempo de rever o filme, mas eu dei uma olhada no mangá.
Eu quero ir atrás do filme ainda, porque eu tô com saudade daquela equipe. Eu não, como eu já tinha dito aqui, eu não...
Uhum. A Ed tá no filme?
Oi?
A Ed tá no filme?
Tá.
Acho que tá todo mundo,
e o Spike,
né?
E o Spike é o Guilherme Briggs.
É porque, na verdade o movie passa, se não me engano, acho que entre o episódio 22 e 23, não é?
Não sei te dizer, Peixoto.
Mas ele é um pouco... O movie acontece um pouco antes do grupo começar a se dispersar, antes da Ed ir embora.
Tá? Sim. É, porque tem a Ed no filme.
A Ed aparece no filme. Ele seria, na verdade, uma das últimas aventuras do grupo junto.
Né? Isso. Parece ser isso mesmo. E assim, cara, quando você for assistir, Luiz, vê na nossa língua, porque, pô, o Guilherme Briggs, porra, manda bem pra caraca com o Spike.
Não, ele mandou mesmo. Tá um ótimo Spike a dublagem do Briggs. Uau!
É, e o filme é muito bom. Então, assim, não sei se a gente pode falar já de outras mídias. Não sei se tu vai focar no mangá ou no filme, Luiz.
Não, a gente vai focar na série, mas se você quiser citar por cima o que é que se trata as outras mídias.
Não, eu só queria dizer que, infelizmente, o mangá não chega à altura da animação. Assim, chega. Vale a leitura, obviamente. As três mídias, né? Tipo, vamos separar. O anime, o filme e o mangá. Vale muito a pena, são muito legais e tudo mais, mas se fosse colocar num... Por exemplo, assistir animação, porra, pra mim é sublime. O filme, eu adoro. O mangá, ele tá um pouquinho abaixo, mas eu acho que vale a leitura, mas não sei, não curti muito não.
Aquele negócio, se você for querer ler o mangá esperando ver uma continuação da série de TV ou do movie, você se decepciona, é isso.
Exatamente. E foi uma sorte, foi engraçada, né, porque vira e mexe eu falo do podcast pros meus amigos, assim, mais próximos, sempre tô falando, divulgando, e eu falei que tava revendo a série, que eu gostava bastante, pra um amigo lá do trabalho, e aí ele falou, pô, legal, cara, eu tenho uns mangás lá em casa. Eita. Aí eu falei, caraca, sério? Porque é raridade você encontrar. Os mangás são 5 edições brasileiras. Eu nem faço ideia de qual foi o ano que lançou isso aqui, cara. Não lembro. E aí eu falei, porra, me empresta aí, cara. Que aí é uma forma de estudo, né? Pro episódio, pro podcast. Aí ele me emprestou e eu dei essa lida.
E aí?
E falando da série que vocês estavam falando aí agora há pouco...
Não, peraí, pô. Não, agora fala do mangá, pô. Agora diga aí se histórias novas, como o Peixoto disse que talvez não fosse... recontando alguma coisa, aprofunda mais, aprofunda menos, o que é?
Então, cara, segue a mesma lógica da animação, cara, que é bem descompromissada, tipo, as três mídias, elas contam coisas diferentes. No mangá você encontra, por exemplo, um capítulo que aborda um episódio do anime, só que de uma forma diferente, o desfecho ali é diferente, mas nada que comprometa, nada tão revelador com o passado de ninguém. É realmente paradas muito separadas, a partes. Você quer começar o mangá por último, começa. Quer assistir o filme primeiro, assiste, sabe? Não tem ordem. Só que eu achei... São as aventuras isoladas, novas aventuras, boa parte do mangá, e eu não curti muito não, cara. Sei lá.
Saquei.
Não, não tem o brilho, não senti a grife que o anime me passou. Isso é muito engraçado, né? Porque o mangá geralmente sempre prende a gente. Bom, né?
Mas tem um detalhe aí, né, o Felipe? É que originariamente Bebop foi feito para anime. O mangá foi para aproveitar o gancho do.
Isso, né?
Então assim, a inversão da fórmula. E o que acontece geralmente é que realmente, quando você cria uma série original animada e aí você faz uma versão mangá dela. O mangá realmente sempre deixa um pouco a desejar. É difícil eu dizer para você que um anime que surgiu originariamente como anime, o mangá ficou tão bom quanto ou melhor. É difícil eu lembrar de algum aqui de cabeça, difícil, por né? exemplo, eu não consigo lembrar nenhum.
O Evangelion, o mangá veio depois, né?
Sim, mas a questão é que como o Evangelion era da mesma equipe que estava produzindo o Sadamoto, ele era o character design, né?
Uhum.
Ele seguiu o roteiro do Anno Hideaki, então ficou quase. É um dos poucos que eu digo o seguinte: olha, você lê o mangá, é uma história de Evangelion, você vê o anime, é outra história de Evangelion, e as duas são boas. As duas são boas, né? Mas não vou dizer que.
É a mesma equipe criativa, basicamente.
Hã?
É a mesma equipe criativa, basicamente.
Exato, por isso, mas o que acontece normalmente com essas séries, o que é que eles fazem? Eles contratam o desenhista que tá livre naquele momento e, ó, adapta essa série aqui em mangá pra gente. É assim, desse jeito. É de uma maneira bem comercial, sem nenhuma pretensão.
E pra aproveitar o hype, né? Pra aproveitar o hype.
Exato. Vamos aproveitar o hype. Qual é o desenhista que tá livre agora? Fulano? O traço dele parece com o do anime? Parece? Chama ele aqui e quer fazer uma série aí por um ano e meio aí pra gente ganhar um extra aí, aproveitar o hype do anime? Aí eles falam
fizeram com o Samurai Champloo, que também o mangá não tem ligação nenhuma, assim, não é do mesmo jeito que o anime foi criado originalmente, o mangá do Samurai Champloo é a mesma coisa, né? Ele não tem uma obrigação de se conectar.
Não tem. É igualzinho, cara. O lance do Bebop é o que acontece com o Samurai Champloo. Igualzinho. Inclusive, são poucos volumes também, são só dois. É, eu tinha eles aqui, cara. Eu perdi numa dessas mudanças que eu fiz aí ao longo da minha vida. Mas a série, eu concordo. Acho que foi o Janúncio que falou, né? Que não precisa exatamente seguir alguma história que já foi contada. Pode ser novas aventuras. Mas eu queria que pelo menos o Vicious tivesse, tá ligado? Porque eu gosto dele, ele tem um design legal.
Na Netflix.
Isso, na Netflix. Ele podia ter, né? Pelo menos ele não precisa pegar tudo da animação.
O Vicious tem um quê de Sephiroth, né?
É, tem.
Ele tem um quê de Sephiroth.
É, eu, como marinheiro de primeira viagem na franquia, eu me apaixonei de primeira pela animação. Surpreendente pra mim, entendeu? Eu pensei, caramba. Eu fiquei, na verdade, na dúvida. Minha cabeça ficou assim, em 98... Esse era o estilo de animação? Ou isso aqui é uma animação estilo anos 80 que tá sendo feito nos anos 90? Eu fiquei um pouco confuso.
Tem umas coisas que lembra muito o Trigun. Porque Trigun
cara,
era
eu acho que
época.
Era estilo da animação, cara. Se eu acho que... Porque assim...
Trigun, né?
Pode...
Não.
Vai gostar. Se ver, vai gostar. Porque ele lembra... Tem algumas coisas assim que ele lembra. Não vou dizer o character design. Não é igual. Mas eu digo assim, o ritmo da animação. Lembra muito com o Cowboy Bebop e até o lance das piadas visuais.
E tipo assim, eu acho muito bonito e charmosa esse traço de animação antiga dos anos 90 e 80. Não parecia que eles faziam com mais gosto, assim, era mais bem feito?
É,
o Cowboy Bebop, ele tem um estilo que não é um estilo estilizado. Você tem, claro, o estilo do artista que fez, mas os personagens são muito humanos, sabe? Parece... não só a influência da ambientação está ali, mas do traço norte-americano também está. Você olha pra Faye e ela não parece nada com o personagem japonês. É incrível, assim, ela e o Jet, pra mim, são exemplos de como esse character designer funciona de forma original. Incrível.
É, a base ali é muito americana, né? Tem aquele episódio lá todo dos caminhoneiros do espaço, né? Isso é muito americano, toda essa... Tem
E só falando rapidinho aqui, gente, é que já que o Felipe tocou aí no assunto da questão do visual do anime, do visual dos personagens, então eu aproveito para falar um pouco do Toshihiro Kawamoto, que é o character designer, tá? Aí, no que ele trabalhou... Que a gente pode identificar aqui no Brasil, né? Tá? Que ele fez como character design. O Gundam 83, todos os personagens foi ele que criou. O character design é dele, tá? Gundam ele só fez animação. O que mais que ele pegou aqui? Aquela outra série bem conhecida, Wolf's Rain, né? Que é dos lobos também.
Nossa, Wolf's Rain é incrível.
Sim, ele fez também o character design, tá? O Towa no Kon também foi dele. Noragami, tá? E aí, agora é o seguinte, tem vários outros que ele fez, mas que não são tão bom conhecidos aqui, como o Tempoibu Ayakashi Ayashi, que é de Sobrenatural, que também é dele. Gosiki também é dele.
Gosiki é muito bom.
Gosiki, tudo. Agora, ele também adaptou o traço de outros mangakas para o anime, por exemplo. Sabe aquela série Cockpit, que é de mangás de guerra do Matsumoto Lady? Ele fez o character design da animação, né? E o Golden Boy, sim, o character design também é dele. Tá? Só que aí, nesse caso, ele pega o mangá e adapta pro anime os personagens, né? Seguindo o design que já foi feito pelo mangaká, né? Tá? É o seguinte, ele só tem, ó, pra você ter uma ideia, o Toshihiro ele trabalha com anime desde 1986, e sabe com que ele começou? Com aquele Arion, aquele filme de mitologia grega, do mesmo character design do Gundam, o Yoshikazu Yasuhiko, né? O que era mangá que ele fez um movie, o Arion, ele trabalhou fazendo animação intermediária. Foi ali onde ele começou a carreira e ele foi crescendo e ele fez muita coisa. Ele trabalhou aí uns 50 animes diferentes, mas esses específicos são os mais expressivos que ele fez character design. Ok?
O que eu mais, assim, me chamou a atenção na série, no geral, primeiro, eles se tornaram uma família, entre aspas, mas que é meio que um não se importa com o outro, até que no final a gente percebe que não, ele realmente se importava, né? O Spike fala, são as três coisas que eu mais odeio, né? Bicho, criança e mulher interesseira, né? E não é mulher interesseira que ele fala, é mulher alguma coisa.
Mulher de forma geral. Ele fala assim que depois da desilusão amorosa dele, ele não gosta de convivência de mulheres de forma geral.
É. E a gente no final percebe na despedida, quando tem a despedida da que eles pensam que a Faye foi embora, né? Mas ela volta depois. Ela realmente ia indo embora, mas ela volta por circunstâncias, né? Carro da Júlia. Mas quando a Faye vai embora, a Ed e o cachorro vão embora, eles ficam chateados. Entendeu? Porque por mais que um não se abrisse pro outro, mas eles tinham um mínimo de convivência e curtiam uma presença do outro, né? Porque eles são um grupo que, no geral, eles são bem fracassados, gente. Eles não conseguem... Eles sempre tentam a recompensa e eles falham por algum motivo, eles perdem o dinheiro por algum motivo, que morre a pessoa que eles queriam. Eles sempre estão na pindaíba, faltando comida, né?
Então... Faltando comida, gente, como eles estão passando fome naquela história.
A Ed colocou uma recompensa falsa pelo pai dela, né? Que eles ficam querendo pegar o pai dela, e aí, quando vai olhar, era uma recompensa falsa.
Não era uma recompensa falsa, era uma recompensa verdadeira, mas é porque o Jet tinha visto errado. Ele pensava que era 80 milhões, mas era 80.
60 milhões. 60 milhões, era só 60.
Era um negócio assim. Porque tinha uma vírgula e não tinha ponto, né? Então era 60,000000. Se fosse ponto, aí tava valendo, né? Aí ele se enganou por causa disso.
E tem um outro lance também aí, que é o aquele episódio lá, em que... Porque também a Faye, você vê que ela também, ela tem, já tem aquela história lá da dívida que ela tem lá do laboratório de criogenia, né? E que meio que ela, numa parte, ela era concorrente do Spike na questão da caça de recompensa, mas depois ela acaba se acomodando lá com eles por um tempo, né? Porque ela sozinha, assim, ela não era tão boa caçadora de recompensa, assim. Assim como o Spike também é um herói, vamos dizer assim, um herói imperfeito. Ele não é aquele cara mega... que chega, resolve e encara qualquer coisa.
É.
Eu acho que isso é um ponto legal.
Eu acho muito massa isso, né? Eles sempre estão na pindaíba, sempre passando fome. O episódio lá do cogumelo é muito engraçado. Eu chorei de rir naquele episódio. Toda aquela confusão toda por causa de cogumelo alucinógeno. Muito bom. Muito divertido.
E no final o cara passou a perna em todo mundo de novo, né? Que era só espetáculo.
Pois é, mas pelo menos eles tiveram comida por muito tempo, né? Aí no episódio depois do pai da Ed também, eles ficam com um monte de ovo lá e eles comem tudo.
Engraçado que eles colocam ovo para os pratos da Ed, da Faye e do cachorro também. Se você olhar, eles estão comendo, depois que eles comem os ovos deles, eles estão comendo os pratos delas e do cachorro, né? Se você olhar direitinho a cena, você vê que tem... Mesmo ele sabendo que elas foram embora, né, e o cachorro também foi embora, ele se viu a comida. Pra você ver que, de certa maneira, aquela convivência já tinha...
Eles esperavam que ele soltasse, né? Essa é a verdade.
Tá automático, né? Vamos dizer assim.
Eu, tranquilamente, veria mais 26 episódios só dessas histórias de caçadas deles, porque até essa questão dos caçadores de recompensas, eu entendi assim, não tá na cara... Mas eu interpretei isso, que quando tem aquele... Nos últimos episódios, que o programa dos caçadores lá ia ser cancelado, programa de TV...
Eu nem sabia.
Eu interpretei que esse trabalho, né, de caçador de recompensa naquele universo já está ficando um pouquinho para trás. Se eles não tinham audiência suficiente para aquilo ali, é provável que não tinha tantos caçadores de recompensas que rendesse aquele programa existir, né?
E também, assim, o que dá a entender pelo formato do programa é que era meio aqueles programa que acompanha a vida de policial, né? Aqui a gente tem aqui, Polícia 24 Horas, por exemplo. Então era como se estivesse glamorizando a vida de caçador de recompensa. E o legal é que você vê que, assim como Star Wars, né, que mesclou elementos do Western para ópera espacial, a gente tem lá, pronto, eu não sei se alguém conhece aqui um RPG do Play 2 e do Play 1 chamado Wild Arms.
Sim, totalmente, eu tô inventivo.
Cowboy Bebop tem algumas coisas que lembram muito o Wild Arms. Por exemplo, o lance de ter indígenas no espaço. Né? É uma coisa inconcebível você imaginar assim. Não faz muita lógica você ter nativos americanos, né, indígenas americanos, vivendo no espaço.
Ah, é que...
Índios, né? Assim,
eu até entendo, esvaziaram a Terra.
Aham, uhum, é. Não, eu digo assim, a maneira, porque assim, um nativo americano futurista é uma coisa. Um nativo americano no futuro, vivendo em tenda, com a indumentária de uma tribo e tudo mais. Então, assim, é toda uma composição estética que eles colocam, que ali é, como eu digo, tirando aqueles momentos onde a tecnologia ela é extremamente necessária para a história, seria facilmente uma história ambientada na Terra.
Agora, Felipe Greco, você não sabe ainda, mas existe uma pessoa aqui que não gostou da série. Denison Ghiseline não gostou. E eu queria saber dele se na época...
Alguém vai fazer... Alguém hoje, além de mim, né? Tipo, pela primeira vez, que não sou eu.
É, primeira vez, Denison vai ser o hater aqui, grequices. Pela primeira vez.
Vai fazer grequices.
Normalmente, Felipe é o chato da história, mas dessa vez, Denison assumiu esse manto. Denison, você... Por quê? Primeiro, são algumas perguntas. Na época que você assistiu a primeira vez, você já não gostava ou você não gostou agora?
Não assisti completo. Não tinha a série completa na época para eu assistir.
Certo. E dessa vez, o que você... Por que você não gostou? Quais as
Porque
paradas?
Da metade assim? Para frente, a série para de falar de si mesma. Sabe? Você começa a ver um montão de episódios que parece uma série americana que precisa ser estendida ao limite até esgotar o orçamento do roteiro. E eles estão com muito episódio pra frente, muito dinheiro pra fazer a série, e eles não focam na história principal. Você não vê desenvolvimento de personagem, você só vê um montão de aventurinha safada, xexelenta, pra fazer as coisas acontecerem. Duas ali são engraçadas, sabe? Muitas são lindas, porque a composição de cena é maravilhosa, eles têm a técnica, eles têm os computadores, eles têm os diretores pra fazer funcionar, mas são histórias estúpidas, que não fazem nada acontecer. Os últimos 6 episódios, tirando os últimos 2 que concluem a história finalmente, né? É um desaproveito de tempo e de dinheiro. Ah, gente, sinceramente, essa série é lendária, as pessoas falam bem, os americanos caem de 4 por causa dessa coisa, mas sinceramente, da metade pra frente ela perde sentido. Isso é um problema que acontece em Scaflone também. Scaflone tem esse problema. Nos últimos 8 episódios, quando você vai ver a resolução das coisas, as coisas só fluem sem sentido, sabe? Não, montou de solução simples para as coisas irem embora. É o problema que a Star Wars teve com séries de
AAA. Agora
eu entendi
porque Léo Kitsune odeia Violeta Evergarden.
Por quê?
Porque é o mesmo sentimento que Denison tem. Ele considera Violeta Evergarden uma história que na metade não existe mais.
Sério? Quem fala isso?
Léo Kitsune. É a mesma desculpa que você tá dando pra Cowboy Bebop, é a mesma desculpa que ele dá pra Violeta Evergarden.
Eu não consigo ver isso em Violeta Evergarden.
Tá vendo como é uma questão da relação do indivíduo com a obra?
É porque, Denison, também em Violeta Evergarden tem alguns episódios ali que são histórias paralelas, né? E digamos aqui que Cowboy Bebop tem mais episódios. E por isso você sente que essas histórias paralelas são maiores. E são mesmo. Entendeu? Mas é mais ou menos a mesma parada que a gente encontra nos dois, né? São poucos episódios que avançam a história principal da personagem. E o resto são histórias paralelas de outros personagens, né? Agora, quando eu paro pra lembrar todos os episódios de Cowboy Bebop, eu passo a gostar mais ainda da série. Porque eu tô lembrando, caramba... O episódio do velho que joga xadrez, que projetou a parada para dar o problema de propósito, né? Que tinha avisado do problema e ele deixou essa armadilha para anos depois, né? E ele esqueceu, ele ficou com Alzheimer e depois morreu. O episódio do, como já nos disse aí, da seita, pô, um episódio muito foda. Uma coisa eu concordo, certo? A série não é perfeita. Não é 100% perfeita. Não é, meu Deus do céu. Beleza. Eu acho que eu só consigo dar um 10 pra essa série, porque eu gosto tanto dela, dos personagens e das histórias, que eu consigo relevar os erros. Mas eu sei que ela não é perfeita. Eu dou nota máxima porque eu gosto muito, certo? O episódio, pô, além da seita, eu considero que tem muito episódio que a solução é muito fácil. Entendeu? Eles passam a série toda, o episódio todo apanhando pra caramba, e no final, às vezes, aparecem as soluções muito fáceis. Entendeu? Do nada, assim, resolveu aqui, qual é o problema do cara da seita? Era um cara em estado vegetativo que hackeou a parada pela nuvem ali na internet universal, né? E tava recrutando pessoas para se tornarem vegetais assim como ele numa realidade paralela ali na internet. Entendeu? Então, tem umas coisas que eu achei umas soluções muito jogadas, mas que eu gostei pra caramba. Gostei pra caramba mesmo, assim. Tem episódios que eu lembro, caramba, que episódio foda. Que episódio sensacional. Que desenvolvimento. O do Pierrot, pô, é desesperador. Você pensa que o Spike vai morrer. E a solução é uma besteira, entendeu? Que resolveu a situação.
Não, eu acho que a solução foi mais... Pronto, esse do Pierrot eu achei uma solução inteligente, porque o cara, ele... Por que ele foi dispensado, o Pierrot? Porque ele evoluiu a mente dele. Ele era extremamente perigoso, extremamente eficiente na condição de matar. Mas ele era uma criança, ele evoluiu. Então, por isso que quando o Spike vence ele, é na questão que ele não sabia lidar com a dor, porque ninguém nunca tinha atingido ele.
Eu não curti, por exemplo, o episódio do Feng Shui, que é uma missão paralela do Jet, de encontrar um amigo dele, que eles seguem umas pistas e o cara tá preso numa dimensão lá do hiperespaço e fica preso lá pra sempre. Eu não curti. Eu nem entendi como foi que o cara foi parar lá. Eu fiquei perdidaço nessa história aí. Eu não saquei qual é. Entendeu? Tem umas coisas realmente que eu fiquei meio assim... Ah, beleza, não entendi muito bem, mas... Tá. Foi um dos episódios que eu menos gostei. Foi do Feng Shui.
Feng Shui, nossa, esse aí é o pior de todos.
É ruim demais, pô. É ruim demais.
Nossa, é horrível esse episódio. Não tem conteúdo nenhum. Jogaram um montão de coisa ali pra funcionar a história, mas a história não tem pé na cabeça.
Aí tem. Aí ele vai se encontrar com a. Ele recebe um e-mail criptografado. Aí ele vai pra um cemitério lá. Aí encontra a filha do cara, estão tentando matar a filha do cara, ele salva a filha do cara, aí eles pegam lá a Pedra do Sol pra seguir as pistas do negócio na cidade, aí no final eles entram no hiperespaço, a Pedra do Sol tá indicando que tem alguma coisa no hiperespaço, aí encontra o pai dela. Não gostei, velho. Não achei, não curti não.
Muito bom.
Não curtiu.
É aquele ponto que, como eu costumo dizer, né? É a relação que você tem com a obra. Tem gente que vai encontrar mil e uma pontos de relevância dentro dessa mesma história. Por quê? Porque a relação que a pessoa tem com aquela obra. Aí é onde eu fiz o paralelo.
Mas história mal feita no cara. Mas a história mal feita.
Mas aí aqui tá, mesmo histórias ruins, tem pessoas que se relacionam com ela de alguma maneira. Porque, por exemplo, tá, eu não entendo de Feng Shui, mas talvez alguém que entenda de Feng Shui tenha, nossa, esse cara foi muito inteligente porque ele pegou tal coisa e referenciou tal elemento. O que eu tô querendo dizer é que você tá no seu direito de não se relacionar bem com ela, de não gostar, de dizer que você acha pobre em quesitos narrativos, mas aí tem outras pessoas que vão chegar e vão adorar. E aí o lance é que Cowboy Bebop é uma daquelas séries que é referência na história, quer a gente goste dela ou não. Como, por exemplo, eu adoro Violeta Vergara, e eu sei que você também adora. Mas, por exemplo, Léo Kitsune, que é um cara que, eu confesso, deve entender muito mais de animação e de roteiro do que eu, detesta. É um direito que ele tem. Entendeu? É aí onde está aquela questão. É, que a gente não é aquele... A gente não é, tipo, aquele fã mais aguerrido que... Ah, se ninguém gosta do que eu gosto, não vale.
Não temos esse problema.
A gente tem que estar disposto a ouvir todos os lados, né?
É, pois é. Eu fiquei muito chateado com a... parece que a série resolveu retirar a Ed e o cachorro no momento que a parada ia ficar muito séria, entendeu? E eu não gostei da forma que os dois personagens saíram, entendeu? Claro que no meu mundo maravilhoso eu não veria problema do Spike se sacrificar pra resolver a treta dele, mas, cara, eu não gostei do final da Julia. Eu não gostei da forma que tiraram a Ed e a Ayn. Porque, assim, Ed e Ayn não tiveram um desfecho. Eles foram retirados da série.
Tanto é que o final diz que ela... ficou uma coisa pro futuro, né? Então, tipo assim... Se, talvez porque na ideia original até o Jet iria morrer.
É.
Provavelmente. E aí eles não queriam que a Ed morresse. Porque... Se você, não sei se você viu aquele vídeo que eu mandei hoje lá no grupo, que é explicando que Cowboy Bebop foi até o episódio 12, porque acusaram Cowboy Bebop na época lá no Japão de ter influenciado negativamente as pessoas por causa da trama muito violenta. Eles interromperam a série no episódio 12 e só anos depois continuaram.
Era um negócio que os jovens japoneses estavam indo pra escola portando uma faca, um canivete e tal.
Já não sei, só uma pergunta, onde é que você ouviu essa história?
Está num canal, num vídeo especial só sobre Cowboy Bebop do Meteoro Brasil. Meteoro Brasil não. Como é aquele Meteoro. Canal Meteoro que eles fazem aqui e acolá alguns episódios sobre animes em especial.
Olha, tem um... É porque eu não foi bem isso que eu ouvi do Watanabe. É por isso que eu tô perguntando.
Não, citando o que é informado lá. Foi até o episódio 12, precisou ser interrompido, porque a mídia negativa, não só com o Cowboy Bebop, pra variar, estava ocupando os animes
e os games.
Aí a Sunrise achou melhor dar um tempo com a série. Ela depois foi concluída, não foram 26 episódios corridos. Não sei precisar, porque eu não...
Eu já pesquisei essa informação em outros cantos e consta a mesma coisa.
Já não sei, vamos com calma. Eu estou aqui olhando a data de lançamento dos episódios e não há mês saltado.
Mas ele disse o seguinte, parou de ser exibido na TV aberta.
Tá. Entendeu? Agora se, então isso não tem a ver com a produção, porque o que o Watanabe explicou aqui, quando ele começou a fazer Bebop, ele só tinha sinal verde para 12 episódios. Foi isso que ele falou na palestra, ele só tinha sinal verde para 12 episódios.
Se fosse assim, Peixoto, tem um detalhe. Se fosse para fazer só 12, ele tinha feito um 12º episódio que encerrasse a série ali onde parasse.
Não precisou, porque logo no começo a audiência foi tão boa que já deram um sinal verde aí, ele não precisou recorrer a esse subterfúgio.
Até porque o episódio 12 e 13... O episódio 12 e 13 são divididos em dois, né? A história da Faye.
Júpiter Jazz. O Júpiter Jazz. É. Que foi em maio de 98. Que foi em maio de 98. Os dois juntos. Porque, ó... Se você for pegar.
Quer dizer, não é da Faye, né? É do Spike, mas que tem uma história ali da Faye também em paralelo.
Sim. O que aconteceu é que quando eles começaram, só tinha sido dado sinal verde para 12 episódios, mas assim que ficaram os primeiros prontos e já estavam começando a ser exibidos, a audiência já foi satisfatória. E aí eles deram um sinal verde, 12 não, na verdade 13, né? Vamos corrigir, 13, né? Tá? Tanto que, na verdade, se você pegar o Júpiter Jazz, ele é o 12 e o 13, que teoricamente seriam os dois últimos da primeira temporada, digamos assim, né? Tá? Que seria até o fim de maio. Só que em junho, 29 de maio, episódio 13, 29 de maio de 98, desculpa, deixa eu especificar, né? O episódio 13, e em 5 de junho de 98, exatamente 7 dias depois, o episódio 14, que é o Bohemian Rhapsody.
É, eu tenho, né, aqui, eu pesquisei isso aqui, ó, pelo que eu achei. O aumento da violência, especialmente nas escolas, deixou o país em estado de alerta. Como resultado, Cowboy Bebop foi brevemente cancelado e a sessão XX:Mishmash Blues nasceu. É um episódio especial criado como o episódio final dos 12 que foram ao ar e nunca saiu nos Estados Unidos. O episódio contou com clipes de episódios anteriores e comentários filosóficos dos personagens principais. Terminou com uma declaração prometendo aos fãs que eles veriam o verdadeiro Cowboy Bebop algum dia. Felizmente, suas palavras se tornaram realidade e Cowboy Bebop finalmente foi ao ar completamente sem censura na rede de satélite WoWOW do Japão no final daquele ano.
Então... pronto, tá explicado. Mas entenda.
Ó, e o episódio foi ao ar, esse episódio Mishmash Blues foi ao ar no dia 26 de junho de 1998 e o texto no final do episódio foi: esse não é o... aquele textinho, né, que aparece lá embaixo. Esse não é o final. Nos vemos, nós veremos o real Cowboy Bebop algum dia. Pronto.
Então, mas Janúncio, eu vou repetir. O que eu estou falando aqui é a questão da produção, da verba. Eu não estou falando deste caso, que é outra coisa, e isso não influi na produção do anime. Eles apenas tiveram que colocar a série na geladeira por um tempo. O que eu estou falando aqui é que o Watanabe, na palestra, ele explicou a questão da produção. Ele só estava liberado para fazer até o 13, só que como a audiência foi boa, aí ele não teve que recorrer a um final no episódio 13.
É, olha aqui, tem aqui, ó. Na primeira vez que ela passou na TV, começou 3 de abril de 98... terminou no dia 26 de junho de 98 na TV Tóquio, e que era justamente esse episódio aí especial, meio que quase um cancelamento da parada. No mesmo ano, em 24 de outubro de 98, até 24 de abril de 99, ele terminou, né? Recomeçou do primeiro episódio e encerrou em 99. Então na TV Tóquio ele nunca foi ao ar completamente, ele realmente foi encerrado por causa desse problema e voltou nesse canal WoWOW, uma TV de...
canal WoWOW, exatamente. Ou seja, tanto que inclusive tá aqui, eu tô vendo aqui na Wikipedia, tá mostrando o episódio que ele não tem número, ele seria o 27º episódio, mas ele na verdade é uma colagem dos anteriores, né? Por isso que é o Mishmash Blues. Né?
Mas também essa série não dá sorte, viu? Que eu vi aqui que quando ele foi ao ar no Cartoon Network Adult Swim nos Estados Unidos, foi em 2001 e teve problema por causa do 11 de setembro. Então, realmente, os caras não dão sorte com o lançamento da série. Mas, mesmo assim, não deixou da galera gostar, né? Tem isso também.
E, de novo vou lembrar de novo, né? De tudo que teve de 98, e teve muito anime bom em 98, o pessoal praticamente só lembra do Bebop, né? Assim... que consegue relacionar o ano de 98 a um anime, né? É o Bebop. Mesmo tendo Sakura, mesmo tendo tudo, todas aquelas outras séries que eu já citei, né?
Tá? Eu amo todos os personagens, mas eu acho uma injustiça a Ed, porque em muitos episódios ela é relevada a um alívio cômico. Certo? Tem episódios que ela podia ter uma importância maior, mas não é dado essa importância a ela, porque eu pensei que realmente... foi questão da minha cabeça, tá, gente? Eu pensei que realmente quando os quatro estivessem juntos, eles iriam trabalhar mais unidos como os Guardiões da Galáxia, né? Mas meio que, como o Janúncio disse, às vezes a Fei vai em busca de uma caçada, que é a mesma caçada que o Jet e o Spike estão indo. E se encontra lá na frente e dá errado pra todo mundo. Ninguém fica com a grana, né? Dá tudo errado. Então... a Ed, eu pensei que ia ser dado, ela ser uma hacker muito foda, eu pensei que ia ser dada importância maior, mas não foi dado. O tempo todo, é só em alguns episódios específicos que eles lembram, a gente tem uma hacker. Ou então, a Ed mesmo, sozinha, toma a atitude de resolver o problema, em paralelo ao pessoal quebrando a cabeça, né?
E a Ed tem aquele lance, ela é uma personagem tão genial, mas tão genial, que é excêntrica.
Pois é.
Ela é um gênio da informática. Sendo que ela, tanto é que ela é a única em décadas que joga de igual para igual com o cara lá no xadrez. E ela passa uma semana jogando com o cara direto.
E ela perde, né, no final?
Em uma única partida.
Ela perde.
Ela perde e o cara morre. O cara morre feliz.
Ela é muito engraçada, né? Tanto ela aquele, é muito doidinha.
O cara fala, né? Ou é um gênio ou é um completo louco, né? Pela maneira como ela joga.
Podia ser um hacker, né? Mas é muito bom.
Ah, mas no xadrez não tem como dar hack, não.
O quê? Não tem? É, xadrez online? Deve ter.
Deve ter. O anime, não sei se vocês têm essa impressão, e é também um dos motivos de eu gostar. Cara, ele não é nem um pouco japonês. Ele não tem nem um pouco japonesices que, os outros animes têm, cara.
A Ed, por si só, é uma... A japonesada.
É.
É, sim, mas é verdade.
Ela é muito kawaii, né? Ela é muito kawaii, muito essas coisas assim e tal.
É, mas assim, até aceitável, porque é muito carismática, é um personagem legal. Então, eu acredito que grande parte desse sucesso aí no mundo mundial, né, nos outros países, se é por conta disso, porque é muito feito, não sei se a ideia era essa, não sei, eu acho que não, né, tipo, simplesmente eu acho que são as referências do Watanabe mesmo. Ele curtiu jazz, essas paradas todas, mas, pô, deu muito certo em outros lugares.
E eu acho que se na série da Netflix não tiver esse clima de história descompromissada, talvez não agrade muita gente. Vocês tentaram fazer uma linha de narrativa com um grande mistério por uma temporada toda, talvez não agrade.
Sei não, Janúncio. O meu maior medo é toda o clima da série, toda a ambientação. Se eles vão conseguir trazer essa ambientação cyberpunk, eu tenho medo, sabe?
Não, eu não tô preocupado com essa questão estética, não. Até porque, assim, é uma adaptação. Então, assim, eu não creio... E de novo, a tecnologia, tirando o ambiente de dentro da nave, e algumas coisas como os portais, tirando isso, que é muito pontual, diga-se de passagem, até os carros parecem com carros convencionais. Tirando isso, os ambientes na cidade não tem nada que não facilite uma adaptação pra série ou pra filme, live action. Então, assim, e eles já mostraram com o elenco que vai ter na série, né, que esse preciosismo, o que eu tô mais preocupado é com esse clima de história descompromissada. Ou se eles vão fazer uma história, vamos dizer assim, mais ao gosto do que Denison gosta de ver, como uma história que tenha começo, meio e fim em 24 episódios, 12 episódios. Eu acho que eles vão seguir essa linha de os episódios se conectam, mas necessariamente não precisam seguir uma ordem.
Eu acho que dá pra fazer assim. É porque eu não vi se já anunciaram número de episódios. Eu acho que a gente não tem nem essa informação ainda, né? Quantidade de episódios, quantas temporadas, essas coisas estão estão muitas soltas. O ator que vai fazer o Spike é o John Cho. Eu gosto muito dele. E quem vai fazer o Jet Black é o Mustafa Shaki. Que eu já tinha visto ele em Luke Cage. E eu já tinha gostado muito dele em Luke Cage. É o vilão da segunda temporada. Que é o cara lá do veneno. Então, a Faye é a Daniela Pineda. E o Vicious, vai ter Vicious, viu, Felipe? Já tá confirmado o Vicious.
Eita!
Vicious, Julia, é o que eu tô vendo aqui. Tem Faye Valentine, beleza.
Já falaram da polêmica da roupa dela, que vão fazer ela usar uma roupa de verdade, né? Já viram essa também?
Justo.
É que assim, eu acho legal. E assim, venhamos e convenhamos, pra vestir alguém pra ser levado a sério com aquela roupa num live action, sinto muito, até pra cacafona.
Quem quer ver quem vai ser a Faye? A Faye é aquela personagem nerdinha do filme do Jurassic World. É uma nerdinha que aparece lá no... Acho que é no Jurassic World 2, eu acho. Tem 2 já? É o reino Ameaçado, é o 2, é Jurassic World 2. Ela é uma nerdinha que tem lá, que tem uns dentezinhos separados aqui.
Já
aqui
tem
na Faye.
Até o Wayne. O Wayne é muito legal, o cachorrinho da série.
Deixa eu ver quem é o Vicious. O Vicious é o Alex Russell, nome do ator. acho que eu não vi muita coisa com ele, então não posso falar nada sobre ele, não conheço. Mas os outros eu conheço. Os outros são bons.
E tem data já?
Já, é pra esse ano.
É pra esse ano, outubro ou novembro de 2021, se nada atrasar na produção, né?
Tem... Cara,
não, já terminou. Já terminou as gravações, né? Já faz tempo.
E eu acho que vai ter musiquinha de abertura, hein? Tem que ter.
Não, é trilha sonora original do mesmo, da mesma autora da série, da trilha sonora da série.
É daí, a trilha sonora da Yoko Kanno.
Se vocês procurarem aí, vocês vão ver os protagonistas, os atores, reagindo à abertura do anime.
Eu já vi isso. É justamente eles iam fazer o vídeo de anúncio da data e aí, de repente, a galera colocou o tema. Não foi planejado.
Ah, tá. Eu vou ver esse vídeo depois.
Tem lá no portal.
É, eu não tô vendo aqui o nome da Ed, viu? Talvez não tenha Ed no começo. Tô procurando aqui na lista de episódios, não tem. É confirmado, parece. No IMDb confirmam 10 episódios. Os únicos personagens que estão presentes nos 10 episódios, atenção: Spike, Faye Valentine, Jet Black, Julia e Vicious. Os únicos personagens confirmados nos 10 episódios. Então vai focar sim no Spike, hein? Isso aí tá mais do que certo. Foco total no Spike.
Eu vou colocar lá no grupo pra vocês o elenco que já foi revelado, né? Além dos protagonistas.
Eu não vi o nome da Ed aqui, não tem nada como Edward aqui. Pode ser que troquem o nome dela, ou o nome dela esteja camuflado no elenco, né? Pra não ser revelado quem é. Mas eu não tô vendo aqui. Me digam aí se alguém viu em outro canto. Mas
pelo menos nas fotos que saíram não tem ninguém que sequer se pareça com a Ed. Só tem agora o cachorrinho tem.
Então se preparem que já vem uma coisa totalmente diferente do que a série que a gente conhece.
Ou então não liberar ainda, né? A gente não tá sabendo, eles estão segurando aí a Ed.
Cara, assim, se a gente não levar em conta que é uma adaptação de anime e sei lá, se a gente meio que abrir a mente pra algo novo, tem, assim, tem tudo, cara. E se for estiloso, porque na boa, tem que ser muito estiloso igual a animação. Não,
eu vou chegar com o coração aberto, que nem eu fui com o coração aberto, mano, pra adaptação do Death Note da Netflix. Mesmo jeito.
Não, mas cara, sabe o que seria foda? Muita gente desconhece a obra, o grande público, né? Desconhece e já pensou se vira um sucesso na Netflix? Pô, ia ser muito legal, cara. E tem tudo. A Netflix, ela tem a faca e o queijo na mão, porque é o que eu falei. Mantendo um pouco do visual, mantendo esse lance de, sabe, o Spike é cheio de maneirismos. É o cara cheio de, sabe, é uma porra estilosa, tá ligado? É uma parada maneira. Então, mantendo uma parada dessa, com cenas de ação legal e tudo mais, assim, tipo, pode ser uma série bem diferenciada, sacou? E ia ser muito legal se virasse um dos carro-chefe da Netflix. Eu ia ficar bem feliz.
É o mesmo efeito que o Death Note gerou, né? O pessoal, público civil, que não conhecia, gostou pra caramba do filme, foi atrás de um anime, e o filme e o anime ficaram quase um mês nos mais vistos da Netflix na época. Então, sendo uma
coisa do elenco que eu posso adiantar pra vocês. Não tem os dois gêmeos lá da máfia?
É o Lin e o Shin, eu acho.
E o Shin. É, Lin e Shin. Pronto. No caso, vão ser gêmeos, mas é um casal de gêmeos.
Um homem e uma mulher.
Não serão, um homem e uma mulher, não serão dois.
Beleza, não importa isso aí.
É.
Inclusive, eu só descobri no último episódio que eram gêmeos. Eu não sabia, nem tinha prestado atenção nisso durante a série. Não lembro nem de terem comentado isso.
Os outros personagens que foram confirmados foi o ex-parceiro do Jet, o traidor, né? O Chalmers. A Ana, o Green, que é o parceiro da Ana, que deve ser a Ana, é aquela ex-namorada do Jet, né? E tem a tá de Mal, e no caso, White Tiger deve ser o nome que eles vão dar para o Dragão Vermelho.
Ah, vai mudar o nome Vermelho. Da gangue? Da gangue não, do sindicato.
Né? Pode ser, né? Eu tô especulando pela informação que tem aqui no portal que eu já peguei lá do ANN. Né? Tem lá as fotos da galera. Quem quiser olhar lá pra comparar, compare. Acho tá bem, bem legal. E assim, como o Felipe mesmo falou, né? Como muita gente não conhece a obra original, né? Então é bem provável que não se tenha uma cobrança assim tão ferrenha por verossimilhança com a obra básica.
Sim, sim, total. E volto a dizer, cara, a animação, ela já parece ser uma série, um filme. Eu consigo ver tudo aquilo ali em live action. Não é igual, por exemplo, até o próprio Death Note, que é difícil um pouco de adaptar certos elementos. Na série do Cowboy Bebop, tudo ali dá pra adaptar. Tudo ali é bem hollywoodiana. Uhum. Entendeu? Porra, cara, é só fazendo muita burrada pra ficar ruim, não é possível.
Agora vamos...
Não duvido de Hollywood.
Vamos...
Não duvido, mas...
Vamos para um debate aqui muito importante, né? Que é um dos debates principais da série. O Spike no final morreu ou não morreu e por quê? Né? Eu vi esse vídeo que já nos mandou, mas eu percebi que isso é um debate que sempre existiu e essas teorias, isso aí não foi descoberta do vídeo, né? Isso aí já é algo dos fãs há muito tempo, que no final ele morreu. E tem indícios na série apontando isso, né? Porque o Xamã, no início da série, já tinha apontado onde estaria o lobo com os olhos vermelhos, apontou o canto exato, o Spike foi no canto exato, usando um ponte lá e tal, e acertou. Ou seja, a série já mostrou que essas coisas sobrenaturais, né, espirituais, acontecem e acertam. E no final... No final tem o Xamã disse pro Jet. Inclusive eu fiquei até surpreso, porque se eu não me engano o Xamã diz que o Jet que vai morrer, né? Que um guerreiro vai morrer e diz que ele vai cair, né? Que ele vai morrer, o Jet. Mas a gente não vê isso na série. Mas em um outro episódio o Xamã diz pra uma criança, que a criança pergunta, o que é aquela estrela cadente ali? É um guerreiro que...
A lágrima de um guerreiro.
A lágrima de um guerreiro, né?
Senão que um guerreiro morreu.
E no final, quando o Spike cai lá na escada e a cena corta pros céus, tem um momento nos créditos que tem uma estrela que tá bem acesa e essa estrela se apaga. Então, ou seja, o Spike teria morrido e todos os elementos estão na série. É a versão que eu mais gosto. Né?
Eu também espero... Eu entendo que até pela questão que, imagina, o Spike ia viver uma... Assim, se ele já tinha uma vida miserável, né, assim, na ótica dele, imagina depois que a mulher que ele gostava morreu de verdade e morreu nos braços dele. Aí ele queria ter uma vida desgraçada.
Ele não tinha mais o que perder, ele não tinha mais nada que perder ali.
Na verdade, todos os dois já sabiam que iam pra morrer, né? Então, assim, o fato dela ter morrido, vamos dizer assim, alguns minutos antes, não invalidou o fato de que os dois já estavam ali cientes que iam morrer, porque ela até comenta que se fosse para eles fugirem, eles já tinham fugido. Inclusive, ela estava com passaporte no casaco. É um detalhe lá, lembra que eles usam o casaco dela para cobrir o corpo daquela senhora da mercearia? Aí, quando os caras entregam para o vício, diz, ó, tem um passaporte dela aqui no casaco. Então, assim, ela estava preparada para fugir com ele, mas sabia que se ele fosse atrás do Vicious, eles morreriam.
E é uma história bem doida aquilo ali, né? Porque, tipo, o Vicious e o Spike eram parceiros da gangue, aí ele começa a ter uma relação maior com a Julia, ele se apaixona pela Julia e, de algum motivo... O sindicato resolve deixar o Spike sair. Foi isso, mais ou menos?
Não, ele não deixou. Ele fugiu e ela não tava lá. Entendeu? Ela não tava lá, porque o que que acontece? Isso. O Vicious ia pegar ele. Ela tava destinada a matar ele para ela poder sobreviver, porque o Vicious chantageou ela. Ela não quis e resolveu desaparecer também.
Que é aquela cena que ela joga um monte de papel picado pela janela. Era justamente a informação do ponto de encontro que o Spike tinha deixado pra ela.
Mas tem outra coisa, se eu não me engano, o sindicato meio que não liga mais pra o Spike e pra Julia, e o Vicious continua insistindo naquela parada. Se eu não me engano, tem uma parada assim, né? Que ele fica puto porque eles não ligam mais, né?
Tanto é que eu lembro daquele episódio que o Vicious mata um cara numa torre?
Sim.
A leitura que eu fiz é a seguinte. O Spike, ele sai e a galera não persegue ele no primeiro momento porque, tipo, ele era um bom soldado, vamos dizer assim. Ele era um cara que trabalhava bem. É o que deu a entender. E o Vicious não gostou do fato do Spike ter pulado fora.
É.
Aí o Spike foi atrás da Julia, né? Julia, né? O nome da namorada dele.
É.
E aí disse, ó, ou você mata ele ou eu mato os dois.
O Spike não, o Vicious foi atrás da Julia.
Foi atrás da Julia e disse. É. Ou porque ele sabia que o Spike tava deixando a máfia por causa dela.
É, e o Vicious fica puto porque o sindicato não quer levar em frente essa parada de caçar o Spike, e ele quer dominar a parada pra ele mudar as regras, porque ele diz que os caras são muito velhos e não tão atrasados, né? Ele quer renovar a parada, né? Dar sangue novo pra...
Esse é um dos pontos que eu disse que me faz lembrar muito. O Spike me lembra em parte o John Wick. Esse lance que era um cara da máfia, que até imaginei, né? E até justificava porque você vê, né, que o Spike, assim como o John Wick, ele vai lá e enfrenta os caras, não quer nem saber, né?
É verdade. E ambos perderam coisas que eles gostavam muito, né? Um perdeu o cachorro, mas ele perdeu a mulher também, mas meio que foi o cachorro, foi o catalisador da parada, né? Porque era da mulher.
O cachorro dado pela esposa dele e o carro, né, que tava com a última foto dele com a mulher.
É, e o outro perdeu a mulher, entre aspas, porque ele achou que a Júlia tava morta, até que ele começa a ter indícios que ela tava viva ainda, né? E no final...
Naquele outro episódio lá do asteroide, na, né? Daquela colônia lá na neve, que ele tem o primeiro indício que ela tá viva.
Sim, que é aquela colônia que só tem homem, é lá?
É, que só tem homem, exatamente.
Eu achei aquele episódio muito estranho, bicho. Eu achei muito estranho, porque...
Mas é ali onde tem o fio da meada pra Júlia voltar pra história.
Pois é, mas eu achei toda a construção daquele episódio muito estranho, sabe? Toda a ambientação, a construção, o Vicious do nada retorna ali, caçando ele. Eu fiquei meio assim, a Faye vai atrás do cantor lá do jazz, do bar. É, sei lá, velho, eu achei muito esquisito aquilo ali, mas beleza. Não, não esquisita a questão do cara ser trans, né? Mas eu achei esquisito a ambientação da trama daquele episódio específico. Eu não fui muito captado. Eu gostei muito do episódio anterior, aquele da briga na igreja, que o Spike sai todo quebrado, né? Sei lá, a história do Spike meio que é massa, mas não me pegou muito porque eu não gostei do Vicious. Viu, Felipe? Sinto muito.
Mas qual foi o problema com ele?
Não sei, cara. Eu acho que não me pegou aquela questão daquele... O vilãozão que ele quer caçar o cara, e eu não entendi a motivação do Vicious em nenhum momento. Não concordei, não entendi, eu fiquei...
Sim, ele é simplesmente mal por ser mal, sabe? É aquele famoso vilão dos anos 80, dos filmes de ação. E tá tudo bem.
Pois é. Uhum. Eu acho que o Vicious não me comprou, entendeu? Eu não curti muita dele, não. Aí eu fiquei meio assim, entendi, por causa disso.
Que pena, Luiz.
Pois
que
é.
Pena, hein?
O Vicious simplesmente não se conformou que o Spike queria pular fora. Ele se sentiu, de certa forma, traído. Isso. Se você Sim. quiser colocar dessa maneira. Porque os dois juntos eram uma dupla invencível, vamos admitir. Né? Tudo indica isso, né? Só que o Spike cansou disso. E outra, né? Na verdade, o Spike também meio que tirou a mulher do Vicious. Também tem isso, né? A Julia era namorada, era... A mulher do Vicious,
ah,
né?
Ah, é. Tem isso também, é verdade. Tem isso.
Né? Então, eu não... Mas, ao que tudo indica, em momento algum, o Vicious deixa claro que é por causa da Julia. Ele tá mais puto por causa que o Spike traiu a confiança dele ou largou a vida que ele achava que era perfeita, né? Sim.
Largou a máfia, né?
Olha, eu não tô falando no sentido homossexual da coisa. Eu tô falando de parceria de trabalho, sabe? Eu encontrei o cara que me complementa no que eu sei fazer melhor e agora ele quer pular fora. Eu não aceito isso. alguma coisa desse tipo, entendeu?
Provavelmente ele achava que o Spike compactuava com os mesmos ideais dele de renovação dentro daquela família de mafiosos, né?
Não tinha nem esse negócio de renovação.
Não, mas ele provavelmente ia querer arrastar o cara pra isso, entendeu?
E aí, que é o seguinte, a série também pode pegar assim, começar com esse, explicando o porquê o Spike saiu, e aí começar a colocar esses primeiros momentos ali do Spike com o Jet trabalhando juntos. E aí acabar referenciando, como a gente sabe, já viu aqui que vai ter o parceiro do Jet, pode ser que um episódio ou outro da série animada acabe entrando na série live action. Porque se imaginar que não vai ter, eu tô partindo do princípio que não vai ter a Eddie, certo? Como a gente já viu que vai ter o cachorro, o Ann, e vai ter outros personagens, então eles podem pegar uma parte dela. Explicando essa saída do Spike da máfia e esses trabalhos deles antes da entrada da Ed na equipe, porque lembra que o cachorro, ele entra pra equipe ali logo no terceiro, quarto episódio, se eu não me engano.
Eu acho o seguinte, que não vai ser a mesma coisa do anime, a expectativa tem que ser diferente, né, apesar de tudo. E acho que vale a pena a gente assistir o anime de novo pelos setores específicos. Então, episódios voltados pro Spike, episódios voltados pra Faye, episódios voltados pro Jet. Eu acho que a Ed só tem dois episódios baseados nela, né? O que ela entra e o que ela sai, que é a história do pai dela que abandona ela de novo, né? E tem um ou outro ali que tem o tipo do cogumelo que é focado nela resolvendo as paradas. Mas não é bem o episódio do passado dela, né? Pode ser colocado como...
Mas aqueles dois personagens vão faltar. Aqueles dois personagens negros, né? A caçadora de recompensa e o cara da família...
Shaft.
Eu imaginei que eles iam voltar em algum momento perseguindo eles.
Eu acho que eu vou depois reassistir com esse pensamento. Episódios específicos de personagem pra entender melhor, né? Porque fica um pouco solto, né? Assim, você... Ver dois episódios aqui seguidos do Spike. Aí 10 episódios depois, conclui a história do... Né, nem 10, é no 12, 13. 13 episódios depois, 12 episódios depois, você conclui a história do Spike. Acho que se assistir juntinho, acho que dá um sentido maior, né? Pra o plot dele. Mas o que mais me apaixona na série não são nem os episódios dos personagens, são aquelas histórias da semana. Desvendando o crime e tal, quem é, o que foi isso que desenhou no deserto os símbolos da Nazca lá, né, os símbolos gigantes. Uhum. Descobre que é um satélite que criou sem ciência e tá cansado e ele gostava daquelas imagens e reproduziu novamente. Eu gosto muito desses episódios, eu acho é o que mais me cativava.
Você, né? A Ed consegue se relacionar até com a inteligência artificial.
Pois é, era o que mais me cativava, eram os episódios semanais, que não tinha... O meu foi o contrário de Denison. Denison não gostou porque tinha os episódios soltos.
Exagero de episódios.
E eu gostei por causa desses episódios soltos. Eu sempre tinha curiosidade de ver um próximo episódio porque eu queria ver a nova historinha, entendeu? E o engraçado é isso. Foi o inverso de Denison, né? Eu gostei do que Denison não gostou.
Mas Luiz, o problema aqui, vai, deixa eu explicar de novo o meu fato. Como eu falei, da metade pra frente, os últimos 8 episódios, quando você pega esses primeiros episódios que tem essas situações, onde o universo se abre pra você, você entende o dia a dia deles, entende o mote das coisas, entende por que as coisas são daquele jeito, é muito interessante que você tá começando a entender aquilo que você explicou daquele jeito. Mas depois, os outros episódios finais, eles se resolvem de formas estalapastusas, horríveis, de você querer aceitar aquelas resoluções, sabe? Então eles são cansativos. Os primeiros, parece que eles estavam lá todos bem, com boas ideias, o pessoal querendo apresentar as coisas da forma correta, da forma que realmente te cative a você querer entender aquela situação, mas nos últimos, sinto muito, eles pareciam cansados com o roteiro. Essa é a minha briga com a série.
Entendemos, Denison. Foi um grande relato.
E como eu disse, a técnica dos episódios é linda. Aquela cena do episódio do Pierrot, lá toda monocromática, em 3D, sabe? Super fluido. Gente, eu fiquei cativado por aquilo. Mas, pô, sabe? Nada demais. Em termos de roteiro, pelo menos.
Denison, tu já viu assistir o filme?
Eu não pude assistir na época, eu tenho que correr atrás. Eu pensei que ia dar tempo de ver antes de fazer
não,
o podcast. Que
veja,
não, deu tempo.
Não tem verei, problema. Veja verei. Fala lá no grupo lá o que tu achou.
Eu vou ver se eu vejo hoje ainda, antes de dormir, esse filme, que eu quero terminar a semana bem. Ou iniciar a semana bem, né? Depende do... Tem gente que considera o domingo o início da semana, eu considero o fim, na verdade.
Então me manda um pix, quer começar bem a semana?
Então é isso, gente. Agradecer a presença de Janus, Peixoto, Denison e Felipe Greco. Voltaremos com o tema de Cowboy Bebop quando sair a série da Netflix. Vamos assistir, vamos vir aqui novamente. Eu aposto aqui, vou minhas apostas, que Felipe não vai gostar e que Denison vai amar, porque vai ser a história toda fazendo sentido, toda juntinha. Não vai ter esses negócios soltos.
Ia ser um plot twist, hein? Anota aí, então.
Pois é. Vocês vão ver, vai ter uma virada aí na parada. Se prepare. Pois é. A sorte está lançada, né? Então é isso. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau.
Valeu.